valorizar a cultura e os artistas locais, né, é fundamental para preservar a identidade e a personalidade, né? Então vamos hoje conversar aqui com os representantes de um grupo cultural aqui de Iruçanga, a Marielle e a Michele Bonetti, as Manas Bonetti, que são as mestres mosaicistas. Vamos falar com William Marques, que é guia de turismo, é artesão, é pesquisador e contador de histórias, e também recebendo aqui a Marlene Zanin, que também do Movimento Ostrega, né, que fala sobre a nossa linguagem, né,
o italiano,
com as variações que teve ao longo da história, mas que é tão importante e tão presente, inclusive, né. Falar com pela ordem da mesa aqui, com as Manas Bonetti. Bom dia, Michele.
Bom dia.
Bom dia, Marielle. Gente, elas são gêmeas.
Eu falei bom dia primeiro porque ele olhou primeiro para mim, então ele só errou o nome, mas...
E vocês sentaram exatamente na ordem que está escrita aqui na tela, então não vai ser fácil para mim aqui. Marielle, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos. Só queria fazer um registro que a gente também representa o Círculo Friulano de Santa Catarina.
Perfeito.
Então, enquanto Manas Bonetti, do nossa atividade profissional, enquanto mosaicistas, mas também como representantes do Círculo Friulano de Santa Catarina, que foi fundado há 2 anos já, completando agora em novembro.
Perfeito, bem-vindas. Bom dia, Michele.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem aí pelas mídias, né, da Rádio Marconi. E gratidão aí pelo convite, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão, tão oportuno, né, e tão necessário para a gente ter bons estímulos aqui na nossa cidade, né?
Muito oportuno, por sinal, até porque há uma série de projetos de nível estadual e também nacional, né, que envolvem programas governamentais, tem dinheiro para isso, uhum, né? Agora tem que se organizar, porque senão o tempo passa e os prazos são perdidos. William Marques, bom dia, William.
Bom dia, Bicudo, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui novamente para a gente poder trazer um pouquinho de informação aqui.
O William veio, inclusive, né, com o seu crachá, né? Estamos em dois aqui com o crachá. Trabalhando bastante, William?
Trabalhando bastante, felizmente. E até é bem propício essa questão de a gente estar aqui falando um pouco do turismo com a cultura, porque o nosso turismo é cultural. A gente não tem o turismo de massa, de hotelaria, nada. É cultural. As pessoas vêm pela nossa cultura, pela nossa arte, realmente.
É isso aí. O que você tem na orelha?
Alecrim? O Alecrim, a gente estava conversando até um pouco ali, que o Alecrim, ele facilita a comunicação, ser entendido, cria um caminho de comunicação.
Ah, é?
Mais preciso do que nunca nesses momentos, né? Que a gente vem enfrentando.
Muito bom. Olá, Marlene, seja bem-vinda. Marlene, quando subiu a escada aqui com o seu cabelo branco, seu óculos preto, sim, estamos recebendo a Mary Streep aqui na rádio. As pessoas da cultura são chiques, né? Muito legal.
Você é muito querido. Muito bom dia a você, Bicuda. É uma alegria estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. E eu estou aqui porque eu acredito, como todos nós aqui, que se a gente não desenvolver esses valores culturais aqui no nosso município, o turismo fica prejudicado e a própria vida nossa na cidade, ela precisa de atividades culturais para o nosso pertencimento. Nós somos do Movimento Ostrega e a gente sabe como é importante ter espaços onde a gente possa conversar com a comunidade a respeito daquilo que a comunidade entende como sua manifestação. No caso da cultura de imigração, não é? O Movimento Ostrega, em 2020, quando veio a legislação da Lei Paulo Gustavo, nós participamos, entramos participando dos editais, e o Movimento Ostrega fez 3 projetos.
Da Aldir Blanc, né?
Da Aldir Blanc 2. É, Aldir Blanc, não 2. É que ainda me confundo. O Movimento Ostrega fez 2 projetos, fez um audiovisual lindíssimo, que nós explicávamos todas essas questões, fez um material para trabalhar nas escolas, a questão da língua, e também nós tivemos um prêmio. Nós ganhamos um prêmio pela nossa trajetória. Então, é muito importante a gente estar nesse momento com a nossa habilitação aqui. Então, eu venho ajudar a gente a se habilitar para que outros possam receber, outras instituições, até iniciativa privada, possam também receber as verbas federais de incentivo à cultura, Que é isso que se trata essa lei, a Lei Paulo Gustavo, que é um grande ícone da cultura brasileira, e a Lei Aldir Blanc também. Tem o nome deles por causa da manifestação importante que eles tiveram no país. Agora, nós temos que honrar esse legado.
Isso aí.
E trabalhar muito. E nós temos que trabalhar juntos. Então, nós estamos aqui, Bicudo, porque a gente acha que o Uruçanga deve utilizar os dinheiros que se que o governo federal coloca à disposição nossa, fazer os projetos, tem que a gente aprender a lidar com isso, porque é uma realidade moderna, não se faz mais sem dinheiro.
É importante dizer que esse grupo cultural de Uruçanga, de uns tempos para cá, bem mais organizado, né? Tem um pouco mais de 50 pessoas, né, fazedores de cultura em vários segmentos, e anseia pela atenção, pelo empenho dos agentes públicos, né, porque dá para fazer cultura sem o apoio público? Dá, mas é muito mais difícil. Tem que buscar iniciativa privada, muitas empresas não abrem as portas, tem que ter dinheiro do seu caixa, e esses programas governamentais, eles já têm um mecanismo, uma ferramenta delimitada de como funcionar, né? E eu quero falar sobre a importância do sistema municipal de política cultural. Como é que está essa organização, os bastidores? Fiquem à vontade para falar. Marielle.
Se eu puder fazer uma complementação, na realidade, eu acho que nós temos pessoas que têm profundo conhecimento sobre essas... A Marlene traz um tema importante, né, que são as leis de fomento à cultura, né, que são leis, né, federais. Né, a gente não está tirando verba municipal da educação, da saúde, não. São leis de fomentos federais, né, que o governo federal está investindo em política cultural, só que são... essa verba está chegando diretamente aos municípios. Né? A gente tem a verba estadual, mas a gente tem a contrapartida que está chegando diretamente no município. Temos, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, que o dinheiro ele já está na conta da prefeitura desde agosto. Uhum. Né? E a gente tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas, né? Que ainda não foram cumpridas, infelizmente, que a gente aguarda agora também com a criação da nova secretaria. Né? A gente deseja muito sucesso, né, ao novo secretário e à possível nova diretoria que vai ser criada nessa empreitada, porque o tempo está ficando escasso. Né? Então, a gente espera e deseja que haja um empenho para que a gente não perca essas verbas, né? Porque são verbas a nível federal que já estão disponíveis, né, para os fazedores de cultura. Mas para que os fazedores de cultura, os agentes possam acessar, a gente tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas, né? E uma delas, por exemplo, a gente tem a questão da implantação do sistema municipal de cultura. Então, o Poder Executivo precisa enviar à Câmara Municipal, ao Poder Legislativo, esse projeto de lei alterado para que seja aprovado e para que o sistema seja implantado, que é um dos requisitos, né? Porque se fala, para receber, né, esses recursos, se fala na implantação de CPF, que seria o Conselho Municipal de Cultura, que já existe. Né? Temos o Plano Municipal de Cultura, que também precisa ser homologado pela Prefeitura, inclusive o próprio Conselho, o próprio comitê desse grupo, Uruçanga Mais Cultura, né, que nós somos membros aqui também, ele já fez todo, digamos, entregou meio pré-pronto já para a Prefeitura, porque ele realizou as oitivas, né, a Marlene participou ativamente, né, Marlene, realizou as oitivas, e isso já é um grande material que adianta muito o trabalho da Prefeitura, né, então precisa o CPF, Conselho, Plano Municipal, eles precisam homologar, e o fundo, né, também da cultura, porque a verba ela é direcionada num fundo específico. Então, a gente precisa do empenho do poder público, né, do auxílio, para que essas questões burocráticas sejam resolvidas, né? E aí a gente chegar efetivamente no lançamento dos editais, né? Que a gente não viu os editais, né, até hoje aqui em Uruçanga, né? Então a gente tem uma série de municípios, né? A própria representação estadual, que é a Fundação Catarinense de Cultura, lançou seus editais em 27 de outubro, encerrou agora, dia domingo, né? Uhum. Dia 5 de novembro. Uhum. Né? Então, que aí a gente já entra também num outro ponto, né? Quantos projetos será que entraram de Uruçanga, né, nesse edital estadual? Porque a gente sabe que uma grande dificuldade é o projeto em si, né? A grande maioria dos fazedores de cultura tem dificuldade nas questões burocráticas, né, de como escrever um projeto, como é que eu apresento, como é que eu elaboro. Então, a gente entende como importante a participação do poder público no sentido também de disponibilizar oficinas, né, para capacitar os fazedores de cultura.
Aconteceu uma reunião recentemente com o poder público. Como é que foi essa reunião? Fazendo um resumo, como é que estão as pendências e os prazos? Uhum. Para que não se perca essa verba que já está na conta.
A reunião ela foi muito positiva no que tange à apresentação das demandas, né? Eu acho que ficou claro para o poder, para a prefeitura, né? Para a gestão pública, quais são as demandas, né? Infelizmente, a gente não teve o retorno em relação a prazos, né? Uhum. Que era uma coisa que muito nos interessava, saber quando efetivamente a gente vai ter o edital lançado, né? Ou a gente vai ter a seleção dos projetos, enfim. Então, essa questão ficou pendente, está pendente até hoje. A gente espera que seja resolvida brevemente, porque é o risco que a gente corre, né? Se isso não for implantado, além de perder, porque a gente, no caso da Paulo Gustavo, por exemplo, os recursos, os projetos, o lançal tem que ser editado, os projetos precisam ser selecionados. Uhum. e pagos até dia 31 de dezembro. O dinheiro ele precisa ser utilizado este ano. A execução do projeto ela pode se prolongar para 2024.
Certo.
Mas o pagamento, a seleção e o pagamento precisa acontecer esse ano. Então, assim, não cumprindo essa etapa, a gente corre o risco de perder essa verba. E, além disso, a gente perde a pontuação, não fica habilitado para o Dir Blank, né?
Então, tem que lançar o edital, os grupos de culturas têm que escrever os seus projetos. Eles serão avaliados por uma bancada de pareceristas. Uhum. Também tem que ter
tem
um grupo.
Tem que ser contratada.
Tem que ser esse grupo também que vai avaliar esses projetos, se eles realmente são transparentes, verdadeiros. Toda a questão burocrática, documental, isso tudo é muito
tem
minucioso.
Tem uma série de,
né,
etapas, aí tem a etapa de recurso, né? Então, assim, é uma burocracia que leva tempo, e é essa a nossa preocupação, porque tudo tem que estar finalizado e pago até dia 31 de dezembro.
Esse recurso é da Lei Paulo Gustavo.
Da Paulo Gustavo.
Quanto é o valor?
O valor para a Uruçanga é cerca de 200 mil reais.
Um pouco mais de 200 mil.
Mais ou menos.
Não é muito dinheiro.
Mas já dá para fazer
não
muita
se
coisa.
Pode perder, né? Porque se você pegar vários grupos, vários projetos literários, teatrais, enfim, musicais, tem bastante gente.
Tem, né? Na realidade, assim, ele também está dividido, no caso da Lei Paulo Gustavo, está dividido em duas áreas, né? Cerca de 70% do recurso é para o audiovisual, né? E 30% para demais áreas, né? Das outras expressões artísticas. Então, é bem importante, porque também isso é um pré-requisito para a lei que está vindo em seguida, né? Que é o Dir Blank 2. Né? Então, ali tem, por exemplo, o Dir Blank 2, a prefeitura ela precisa cadastrar o plano de ação até dia 11 de dezembro.
Uhum.
Né?
Uhum.
E a gente não tem notícias do que está sendo feito efetivamente para isso. Né? E a própria implementação da Paulo Gustavo, ela interfere na pontuação para o Dir Blank. Então, dependendo do resultado, o município ele pode não se habilitar para o Dir Blank 2. E se isso acontecer, a gente vai perder a verba da cultura por 5 anos, que é o que prevê a legislação. Então, assim, para algo que era escasso, agora a gente tem programas de fomento a nível federal. E a gente está correndo o risco de perder se não houver uma agilidade do poder público. Né?
Essas trocas de secretários de cultura, de certa forma, na avaliação de vocês, atrapalhou o andamento e as tratativas feitas até o momento?
Eu acho que a gente tem uma conquista, que é a criação da secretaria. Eu não sei se era o melhor momento, né, uhum, para isso acontecer, em virtude, porque a gente perde esse tempo. Claro que existe o tempo natural de adaptação dessa equipe nova, né? Mas, enquanto participantes até do Conselho de Cultura, né, nas câmaras técnicas, não somos conselheiras, mas participamos ali das reuniões, de todas as reuniões, inclusive, das câmaras técnicas, a gente vê a necessidade de pessoas capacitadas no assunto para que possam dar uma agilidade nessas questões realmente operacionais que precisam ser feitas. Né?
Aquilo que está documentado, oficializado em termos técnicos e burocráticos, está garantido. Agora, cada vez que se troca um novo secretário, seja de qual for a pasta, ele tem que se inteirar do assunto e, de certa forma, até integralmente, se debruçar sobre
as coisas. E querendo ou não, né? A gente tem uma realidade na cidade que, em geral, as pessoas que ocupam essas pastas, elas não ficam mais que um ano. Né? E que a gente não tem um trabalho ou um planejamento de longo prazo. Né? Uhum. Pensar numa... O que a gente fala, a gente briga e briga mesmo, não é por política partidária, a gente briga por política cultural, certo, que é totalmente diferente. Uhum. Né? Para que seja implantado um planejamento, né, para a cultura. Né?
Já que estamos falando em cultura, e agora saindo da cultura da arte, né? Já é cultural em Uruçanga a troca de secretários em todas as áreas desse governo, de governos anteriores. O que já vimos de troca de secretário de saúde, de secretário de obras, de secretário de cultura, é uma enormidade assim, de nomes. Isso é muito ruim para qualquer administração pública. Nós temos que acabar com essa cultura de troca de secretários, porque parece uma brincadeira, né? Isso atrapalha demais a cidade em qualquer área. Então, eu sonho com administrações que, no futuro, colocam o secretário no primeiro ano do governo, ele vai até o final. Aí a coisa engrena e caminha, né? Porque não é ruim. Aliás, não é bom, é muito ruim ser dessa forma. Né?
A descontinuidade, não é?
Descontinuidade, a palavra certa.
Bicudo, né? Eu gostaria de até fazer justiça à atuação do Conselho de Cultura do município. A gente vem participando de todas as reuniões desde maio. Ele é um conselho muito ativo, né? Tem muitas pessoas que estão colaborando e participando. Inclusive, esta foi uma recomendação dos conselheiros nas reuniões e na própria conferência de cultura que houve, para que a gestão atual colocasse como diretor ou como secretário, o que fosse, mas colocasse alguém que já estivesse participando dessas ações, já estivesse a par desses editais, das pautas, né, das reivindicações culturais do município. Então, a gente tem pessoas muito capacitadas, até inclusive dentro do próprio, da própria estrutura do funcionalismo público do município, né? Uhum. A gente, por exemplo, sugeriu o nome da Alice, que é hoje a atual presidente do conselho, como para ocupar uma dessas funções, porque ela, juntamente com outras pessoas, vem encabeçando toda essa parte das oitivas, das escutas, desde lá do Fórum Municipal, depois da Conferência de Cultura, a própria formação do conselho em si. Então, assim, a gente tem pessoas aqui dentro da atual administração ou colaboradores que teriam toda a capacidade de tocar e evitar esse problema que muitas vezes essas pessoas que entram como diretores ou como secretários entram por uma indicação política. Isso é fato, né? Todos sabemos. E aí, às vezes, não tem a competência técnica. Então, uma das sugestões que nós, enquanto colaboradores do conselho, fizemos foi justamente essa, para evitar essa situação, porque a gente precisa que os conceitos fiquem, né? Vão-se os prefeitos e ficam-se os conceitos, né? Uhum. A gente precisa de uma política permanente, por isso que tem que ter o planejamento, né, do sistema municipal, todo o planejamento do sistema municipal de cultura, para que a gente evite isso. Porque muita gente já passou por aqui, a gente se deparou mesmo com muitas situações, desde o nosso patrimônio histórico, a gente teve reuniões com o DEPLAN, a gente comprovou que o DEPLAN não tinha as normas, não tinha as cartilhas normativas que estão em vigor para fazer algumas ações, para evitar alguns problemas que a gente teve com relação ao nosso patrimônio histórico. A gente percebe que, no geral, a população de Uruçanga, ela tem uma carência da importância do nosso patrimônio histórico. Ela não tem informações necessárias para fazer as medidas de valorização e de preservação do nosso patrimônio. Uhum. A gente precisa de todo um trabalho de educação patrimonial, porque isso é cultura também, né?
O conselho fazendo bem o seu papel, aconselhando, indicando o nome da presidente, já uma funcionária de carreira, né? O que representaria uma economia ao erário público, sim, mesmo que ela viesse ganhar um pouco mais do que ganha, uhum, atualmente, mas representaria uma baita economia, e principalmente pela conexão que ela já tem e pelo entendimento, né, por fazer parte do conselho, em saber como é que funciona e dar mais celeridade nesses processos, né, nessa papelada toda. Né?
Mas também, assim, só para registrar, como diz o ditado, agora não adianta chorar pelo leite derramado.
Não,
né?
Agora é torcer pela melhor gestão do Paulo Henrique Sávio, que é o atual...
Justamente.
Não é nada contra o Paulo, pelo contrário.
Pelo contrário. E até reforçar, porque a gente deixamos claro na reunião do conselho hoje, deixamos claro na reunião na semana passada com o prefeito, né? O conselho e o próprio grupo aqui, o Sanga Mais Cultura, todos somos parceiros, né? Uhum. Ninguém aqui tá armado, né? Como foi usado uma expressão, né? Para agir contra. Não, nós estamos nos colocando voluntariamente, inclusive, uhum, né? Grande parte não é funcionário público, está se colocando voluntariamente para ser parceiro da gestão pública, no sentido que a gente consiga, de fato, fazer tudo isso caminhar e construir um plano para a cidade, né? Uhum. Um plano que possa ter uma ação continuada, independente da gestão que se encontra na prefeitura. Uhum. Esse é o objetivo maior, né, dessa
equipe. O secretário de Cultura, o Paulo Henrique Sávio, Paulinho, uhum, ele faz parte do grupo da cultura também, não? Ou não? Ele participa também?
Ele estava presente hoje na reunião do conselho, né? As reuniões do conselho, até é importante mencionar,
certo,
as reuniões do conselho de cultura, elas acontecem toda primeira terça-feira de cada mês, uhum, às 8 horas da manhã, em geral, no salão de atos da prefeitura. Então, ela é aberta ao público, uhum, a quem quiser participar e acompanhar.
Certo.
Né? Eventualmente, extraordinariamente, acontece em um local diferente, mas, em geral, tem sempre acontecido ali. Então, todos são convidados. Hoje foi a primeira, né, com a nomeação no dia 1º, né, oficial, foi a primeira reunião que a gente teve a presença do novo secretário, né, justamente para ouvir essas demandas, a perceber, né, a atuação do conselho, e a gente vai estar encaminhando, né, um ofício para ele, né, com as prioridades, né, com as demandas prioritárias que a gente tem, justamente na tentativa de a gente ver essas ações mais urgentes, né, saírem efetivamente do papel, né, a gente vê ações mais concretas, e é isso que a gente espera deles, né, uma atuação, principalmente um olhar mais urgente para essas questões que envolvem, né, esses projetos que a gente tem prazos muito curtos para cumprir, já que a gente perdeu, de fato, um longo tempo, né, essas leis, esses decretos já saíram há meses, né, por exemplo, o valor da Paulo Gustavo já está há 3 meses na conta da prefeitura, já era para a gente estar com esses editais na mão, já eram para as pessoas estarem recebendo oficinas de formação para colocação de projeto, né, e a gente vê esse resultado lá na ponta, né.
Se por acaso, eu acho que isso não vai acontecer, especialmente pela vontade e organização de vocês da cultura. Mas, numa hipótese de se perder o prazo e o recurso, ele voltaria para Brasília?
Sim, ele volta para a União. É. Na realidade, tem questões tramitando pela prorrogação, mas não é nada oficial. Então, uhum, a gente não pode trabalhar por decretos, né, do Senado ou da Câmara, que a gente não tem. A gente tem que trabalhar no concreto, né? Uhum. E é isso que a gente tem buscado, né? Porque até agora a gente... as pessoas se colocam à disposição, mas efetivamente a gente não recebe prazos, né? Uhum. Então a gente precisa efetivamente, por isso que a gente vai elencar agora, a partir dessa reunião, com o ofício, né, novamente, com todas as demandas, para que a gente pelo menos possa obter prazos, porque existe uma boa vontade, mas no concreto, na prática, a gente infelizmente não está vendo as ações serem efetivadas ali, né?
Está dependendo muito da vontade, do empenho da Prefeitura Municipal. Desde o prefeito, desde o secretário de administração, desde o Paulinho da Cultura. Depende da Prefeitura para fazer a coisa caminhar.
Eu acredito, sim, né? Talvez se alguém tiver alguma informação diferente, mas essas leis de fomento que estão vindo agora do governo federal, ela tem, assim... dois agentes importantes, né? Um é agente a sociedade e outro é o gestor público. É. Toda a parte que dependia da sociedade foi feita.
Certo.
Agora a gente justamente está colocando pressão para que o gestor público cultural do município faça a sua parte. Até então a gente estava, o Urussanga já, a gente já passou pela gestão, né? Eu acho que o Cook saiu em março, aí depois a Renata, se eu não me engano, foi em setembro ou agosto, né? Após a festa do vinho ela saiu. Aí agora, só agora que a gente tem, né? Dia 1º que entrou oficialmente, foi instituída a secretaria e que a gente
foram
vai
três ter... secretários
foram
no
três
ano?
Secretários nesse ano. Então, assim, né, o Conselho fez todo o trabalho de passar as informações necessárias, passar as demandas da sociedade para todos esses secretários que chegaram até agora. Uhum. E a gente não viu muitas ações concretas do gestor público, porque agora é papel do gestor público dar o encaminhamento para o MINC, né, para o Ministério da Cultura. Então, certo. Do gestor público, da gestão pública, fazer a parte que compete a ela.
Hoje, terça-feira, tem reunião na Câmara e vai haver uma votação. Que votação é essa? Você pode explicar para a gente?
É uma lei que muda o orçamento para encaixar esse orçamento da Lei Paulo Gustavo, para encaixar no orçamento do ano que vem. É só isso que vai ser
certo,
votado hoje.
Certo.
E nós, hoje de manhã, conversamos na reunião do Conselho sobre a necessidade de alterar a Lei de Cultura, que é de 2010... Foi a lei que lançou o Conselho de Cultura e trata de algumas questões. Só que esta lei de 2010, ela não é suficiente para a nossa habilitação junto às verbas da União. Então, é necessário ainda, e nós temos preocupação, que haja essa alteração. É um PL, como se diz, que nós já levamos ao conhecimento do prefeito. O prefeito já está com isso já há bastante tempo, passou pelo jurídico. Tem que ser enviado novamente para a Câmara para alterar a lei existente, para que a gente possa realmente criar o CPF,
certo.
Porque a outra lei não previa o CPF, que é o Conselho, a política, né, o plano de governo, política, e essa é para 2, 3, 4, 5, 10 anos, eles pedem. E o fundo. Então, essas três coisas elas têm que ser encaminhadas até o dia 11 de dezembro, essa segunda lei, entendeu? Então, é bem preocupante, porque a Câmara leva, no mínimo, duas ou três sessões, para aí, depois de aprovado pela Câmara, discutido e aprovado, ainda vai para a sanção do prefeito. Então, tudo isso está na mão.
Urussanga, por toda a história étnica, enogastronômica, artística, né? Ela já não está merecendo uma fundação cultural? Fala-se tanto no Parque Municipal, a associação do Parque Municipal, enfim, né? William, você que atua mais diretamente com a recepção de turistas também, qual a sua avaliação? Será que...
A questão da criação da fundação, ela tem as suas complexidades, ela é muito eficiente, mas se a gente for lembrar um pouco, a gente teve o regresso, o retorno da evolução que a gente teve, por exemplo, com o FAMU, que era a fundação Iparajuricê, justamente pelo desuso. Ainda assim, mesmo com a fundação, a gente precisa criar uma cultura de cultura dentro do poder público, dele entender que essas demandas que a gente traz não são coisas da nossa cabeça, isso são coisas que são direito do cidadão. O cidadão que está em casa hoje, que ouve, que pelas ondas da Rádio Marconi, ele precisa entender que ele tem direito a isso. Ele tem direito a ter um acesso à cultura, a prestigiar os nossos artistas, a se ver no fazer cultural da cidade. É um direito dele, não é uma requisição extra, não. Como foi, é uma coisa que a gente precisa muito desmistificar aqui, que foi dito, não, o pessoal da cultura e do turismo agora querem parar a cidade, que só querem cultura e turismo. De maneira alguma, a gente quer que evolua todos os processos, inclusive essa questão de estruturar o poder público. Ele é uma coisa maravilhosa, porque toda a parte difícil, sinceramente falando, e as meninas estão aqui para apoiar isso, foi feita, que é a parte mais difícil. Os agentes que são da população, os agentes que são civis, que podiam ajudaram com contribuições enormes, assim, se colocaram à disposição. Praticamente toda a parte difícil realmente foi feita. Né? O que a gente precisa é criar essa cultura dentro do poder público, que a cultura, que o turismo, eles são benefícios para a população. E aí entra a questão da fundação. A fundação vai ser ótima quando a gente tiver o senso de necessidade. A gente precisa disso, precisa funcionar. Porque senão a gente cria mais uma estrutura, vai se ter um tempo de criação da estrutura e talvez ela vá conflitar, porque a fundação ela tem um pouco de independência do poder público, né? Ela tem um trabalho diferente. E aí talvez ela conflite com o poder público. Enquanto o poder público não entender essa necessidade, de que eu preciso, isso é necessário, isso é um direito nosso e um dever deles, aí sim a gente vai ter uma evolução. Aí seria o ouro para a gente, uma fundação. Aí realmente seria incrível.
A gente percebe uma enorme vontade das pessoas da cultura fazer a coisa acontecer, ver acontecendo. A gente vê uma dificuldade enorme, sabe? Você tem que implorar, ajoelhar, pedir assim, olha, a gente precisa disso, é uma coisa... Me parece assim tão simples, tão aberto e transparente, está tão claro o negócio, mas não funciona. Né? E a gente, parece que a questão política, né, misturada com a cultura, parece que atrapalha tanto. Né?
Aí é que está. Na cultura, a gente consegue reunir todo mundo. Eu acho que até um exemplo que a gente está dando para a cidade, dentro deste grupo que trabalha com cultura, tem gente que tem todas as formas de pensar politicamente, mas na hora da política cultural, a gente se encontra. Uhum. A gente procura fazer, digamos assim, o que dá para fazer de melhor. Então, nós tivemos até agora, né, Bicudo, tivemos uma experiência praticamente de um ano desse grupo Uruçanga Mais Cultura, onde a gente tem ali dentro gente de todos os partidos.
Que bom, né?
Não é? Então, assim, quanto mais a gente puder transcender os partidos, transcender os governos, mais a gente pode ter a permanência da política, né? Essa continuidade...
Realmente, eu nunca vi no grupo alguém falar de política partidária,
não,
sigla
não.
De partido... pretensões de alguém. Não, aqui o assunto é cultura, fazer acontecer.
É muito interessante, participei desse grupo até agora e vou continuar participando, mesmo as pessoas conhecendo as minhas posições políticas ou de qualquer outro. Não interessa para nós aqui a política partidária. Interessa, sim, que a cidade tenha esta base de cultura, como o William falou. Essa indústria é uma indústria muito importante para nós, a indústria da cultura, que é chamada indústria criativa. Ela mobiliza muita gente que faz cultura e ela consegue fazer até um certo ponto. A partir de um certo ponto, é fundamental a presença do poder público, porque é o poder público que nos representa institucionalmente. O poder público tem obrigações. E a obrigação do poder público é como foi falado, é colocar aos cidadãos o serviço prestado que são previstos, né, constitucionalmente. Então, o município, ele é um ente jurídico que representa o povo de Uruçanga. Então, o povo de Uruçanga, enquanto sociedade civil, ele se organiza nas associações e tudo mais, mas... é fundamental a presença do poder público. Sem o poder público, nós não vamos conseguir fazer uma política cultural de forma mais abrangente, inclusiva, botar todo mundo para dentro, todo mundo podendo trabalhar. Gente, é um trabalho, dignifica as pessoas que trabalham com música, as pessoas que trabalham com arte, as pessoas que trabalham com atividades, no nosso caso aqui, artesanais. É muita beleza.
Né? A cultura gera muita renda e oportunidades. Né? É bom que se diga, é como chover no molhado, mas é a repetição daquilo que todo mundo já sabe. Todos os demais segmentos da sociedade, né, se beneficiam quando a cultura está indo bem.
Claro.
Não é?
E uma questão importante que já quebra totalmente esse paradigma de que nós somos oposição, ou que nós somos contra esse ou aquele governo, é que poderia ser simplesmente, se a gente fosse uma oposição, a gente simplesmente deixava o problema acontecer, recorria ao Ministério Público e pronto, estava feito. Né? Mas o que a gente fez? Foi atrás. criou toda a estrutura pronta, entregamos tudo pronto para fazer acontecer, e ainda estamos brigando para isso, para acontecer. Vários membros do grupo se colocaram à disposição para fazer esse auxílio, porque realmente a gente entende, é complexo, tem uma complexidade, não é uma coisa que se faz com duas assinaturas, a gente entende o poder público com essa relação, mas em vez de deixar toda a coisa acontecer, não, a gente se uniu, não, vamos aqui, entrega os editais, está aqui, ó, se colocaram à disposição como pareceristas e tudo, então não existe oposição, existe uma tentativa de se conectar realmente e todos irmos para frente, não deixarmos alguém para trás, não tirarmos alguém do seu lugar que hoje é de poder, mas de participarmos juntos. A gente não quer ter a visibilidade maior do que o setor industrial, do que o setor lojista, não, a gente quer ter a mesma visibilidade.
Fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já já. O assunto é cultura hoje aqui no Ponto de Encontro. Aguardem.